site desta corte e desde já cumprimento a todos que participam dessa sessão de julgamento no ambiente virtual, registrando a presença do membro do Ministério Público Federal, doutor Eduardo Botão Pelela, desejando a todos uma boa tarde e um trabalho profícuo e harmonioso. Inicialmente, registro os cumprimentos da nona turma ao desembargador federal Fonseca Gonçalves e à desembargadora federal Ana Yucker pela passagem de seus aniversários, celebrados em 22 de janeiro passado, desejando-lhes felicidade, saúde e muitos anos de vida em razão dessa ocasião de reunião coletiva nossa. Informo que esta sessão observará as disposições do CNJ, que regula a captação de registro audiovisual em atos processuais, bem como uso de imagens e vozes de participantes, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nos termos da Constituição. Advirto às partes, aos advogados e aos presentes acerca das vedações previstas na legislação, estabelecendo que, caso alguma das partes manifeste interesse em gravar o ato, deverá observar a legislação respectiva. Informo ainda que esta sessão também observará o estabelecido na portaria 13A, de número 1, de 22 de agosto de 2025, disciplina as sessões de julgamento presenciais ou por videoconferência no âmbito desta nona turma. Destaco que as sustentações orais serão realizadas de forma sequencial, conforme a ordem da pauta e por relator, sendo priorizados advogados com idade igual ou superior a 60 anos e aqueles que apresentarem justificativa relevante. As atas das sessões anteriores foram distribuídas como de costume e não foi registrada nenhuma objeção, restando, portanto, aprovadas. Concedo a palavra ao membro do Ministério Público Federal para manifestação, tendo em vista haver itens com intervenção do órgão ministerial.
Boa tarde, senhor presidente, senhoras embargadoras, senhores embargadores presentes, senhores advogados, serventuários da Justiça e a todos os demais. É uma honra, um privilégio estar aqui nessa tarde com todos. Vejo que tem uma pauta extensa e, portanto, eu vou, a princípio, me reservar o direito de repetir todos os pareceres já lançados nos autos, de referendá-los. Me reservando apenas o direito de, eventualmente, se houver alguma coisa na sessão, alguma modificação fática substancial, algo que requer a intervenção do Ministério Público pronta e imediata, para tomar a palavra. Mas, a princípio, todos os pareceres estão reafirmados. Agradeço.
Obrigado, doutor Eduardo. Então, inicialmente informo os advogados que se concordarem no momento oportuno em transformar em pedido de preferência os pedidos de sustentação oral nos processos em que, de acordo com as anotações constantes do sistema processual, há previsão de julgamento favorável à parte por eles representada, o resultado do julgamento deste caso será declarado e de imediato proclamado o resultado. Agora, consulto aos demais advogados inscritos se têm interesse na substituição da sustentação oral nesta sessão pela juntada de sustentação oral gravada. Havendo manifestação de interesses feitos, serão adiados para a sessão virtual assíncrona de 25/2/26, às 14 horas, ficando registrado o adiamento desde já. Se houver algum advogado que tenha interesse nesse sentido, peço que se manifeste. Aí a secretaria fará os apontamentos e o relator consultado, e o feito será, então, adiado para a sessão de 25/2. Reitero que as sustentações orais deverão ser juntadas, nesse caso, né, nos autos, no prazo de 48 horas antes do início da respectiva sessão de julgamento, respeitados o tipo e tamanho do arquivo fixados para o sistema, bem como a duração máxima estabelecida para este ato. No caso de eventual juntada de sustentação oral diretamente do PJE, o termo de declaração previsto no parágrafo 3º do artigo 9º da mesma resolução, que é a 482 e do 591 do CNJ, deverá ser obrigatoriamente elaborado e anexado no sistema. Então, não havendo manifestação de interesse dos advogados inscritos em relação à juntada de sustentação oral, então, daremos continuidade à nossa sessão. Vamos, então, agora, superar as situações específicas, passamos ao oitivo das sustentações orais que serão realizadas nessa sessão. Nos casos em que o julgamento for adiado após tentação oral, o advogado, desde já, fica ciente e de acordo que, em eventual ampliação de quórum, os demais julgadores terão acesso à gravação da sustentação oral para proferir seus votos, de modo a garantir a razoável duração do processo. Caso a advocacia oponha a esta prática, deverá manifestar expressamente essa oposição no início do julgamento feito nesta sessão. Se houver algum advogado que escreveu para sustentação oral e que, no momento da chamada, não se encontrava presente, aí então nós iremos novamente fazer uma chamada. Peço ao senhor secretário da sessão que tome as providências para garantir que as pessoas não vinculadas aos processos de segredo de justiça, quando o caso, ao final da sessão, tome as providências. Passamos então agora aos julgamentos com possibilidade de conversão em preferência. Chamando o item 30 da pauta de relatoria do desembargador federal Daldice Santana, processo 532.84.90.2024. Autor Marco Antônio Pedroso dos Santos, advogada Isabela Faria. Doutora Isabela, está presente?
Sim, Excelência.
Doutora Isabela, neste caso, a proposta de voto é diante do exposto, deu provimento à apelação da parte autora para, nos termos da fundamentação, reconhecer o direito e determinar a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência desde a data do requerimento administrativo, 25/10/2023, estabelecendo os critérios de incidência dos consecutários legais. Com relação a essa proposta de voto, a senhora concorda em transformar em preferência?
Sim.
Então, eu proclamo o resultado, a nona turma, por unanimidade civil, nos termos do voto proferido pela relatora, a secretária fará as anotações. Muito obrigado, doutora.
Obrigada. Boa tarde.
Boa tarde. Passamos ao item 157 da pauta de minha relatoria, o processo 512.62.96.2024, autora Lázara Xavier da Silva, advogada Divaniza Gomes. Doutora Divaniza.
Presente.
Doutora Divaniza, nesse caso, a proposta de voto, boa tarde, é a seguinte: ante o exposto, rejeita a matéria preliminar, dou parcial provimento à apelação do INSS apenas para afastar a multa combinatória em razão de o benefício ter sido implantado no prazo assinalado pelo juízo, mantendo a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por idade, trabalhador rural, no valor de um salário mínimo, a contar da data do requerimento administrativo, 26/7/2016. Com a prescrição quinquenal das parcelas vincendas anteriormente a 3 de julho de 2019, na forma da fundamentação, mantenha a tutela concedida. Concorda em preferência, doutora?
Prescrição antes de 2019 total?
É,
Ou antes de
vencidas
2020?
anteriormente a 2019. É os 5 anos que está na lei, né?
Tá. Mantém.
Bom. Qualquer coisa, a senhora pode entrar com embargo de declaração. Se tiver uma dúvida, a hora que puder
Sim.
ler com mais calma, ok?
Perfeito. Ok.
Então, eu proclamo o resultado, a nona turma, decidiu a unanimidade dos termos de voto relator. Muito obrigado, doutora.
Obrigada, Excelência.
O item 121 de minha relatoria, 51596-5937-2025, número do processo, autor Rubens Ponciano de Lima, advogado Samuel Palhão Góes. Doutor Samuel.
Olá, Excelência, estou presente. Boa tarde.
Boa tarde. Doutor Samuel, nesse caso, a proposta de voto é nega a apelação do INSS no termo da fundamentação, observada a verba honorária, que é de súmula. Está de acordo?
De acordo, Excelência, qual o valor, a verba honorária?
É o que está na súmula, lá 111, até a data da
Sim,
sentença,
perfeito.
do acórdão, aqui. Tá?
Tudo bem, Excelência,
Perfeito.
dispenso
Então,
sustentação.
ok. Então, proclamo o resultado, a nona turma decidiu nos termos do voto relator, a secretaria anotará. Obrigado, doutor. Passamos ao item 137 da pauta de minha relatoria, processo 51.91.992.42.2025. Autor Vanderlei Luiz Rodrigues, advogado Oswaldo Müller de Tarso Pizza. Doutor Oswaldo?
Olá, boa tarde.
Boa tarde. Doutor Oswaldo, a proposta de voto nesse caso é ante o exposto. Dou parcial provimento à apelação da parte autora para determinar a concessão de benefício de auxílio por incapacidade temporária, devendo o benefício vigorar até a conclusão e aprovação da segurada no processo de habilitação profissional observados nas advocatícias nos termos da fundamentação. Concorda em preferência?
Não concordo, Excelência. Peço desculpas.
Perfeito. Então, o senhor aguarda para fazer a sustentação oral no momento oportuno. Passamos ao item 186 da pauta de minha relatoria, processo 5.707-45-2021. Autor Antônio Carlos Bertolucci. Advogado Thales Henrique Bertolucci. Doutor Thales?
Estou aqui, Excelência.
Com relação a esse aí, a proposta de voto é antidisposto, dou o provimento à apelação da parte autora para reconhecer a atividade campesina nos períodos de 5 de 9 de 72 a 9 de 8 de 1976, de 2 de 10 de 78 a 9 de 9 de 80, de 1 de 3 de 84 a 10 de 6 de 87 e especial de 9 de 4 de 2002 a 31 de 12 de 2002, 14 de 1 de 2003 a 10 de 1 de 2004, 1 do 4 de 2004 a 31 de 12 de 2004, de 4 de 1 de 2005 a 3 de 1 de 2006, de 1 de 3 de 2006 a 12 de 8 de 2019, observando-se no que tange a verba honorária os critérios estabelecidos no presente julgado. Esta é a proposta de voto.
Dispenso a sustentação, Excelência.
Perfeito. Então, proclamo o resultado. A tona turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator. Secretaria para as anotações. Muito obrigado, doutor.
Obrigado, uma ótima tarde a todos.
Igualmente. Passamos então ao item 191 da pauta de minha relatoria, o processo 505-892-96-2022-4, autor Edselma Dias da Silva, o advogado Daniel Pessoa da Cruz. Doutor Daniel?
Boa tarde, Excelência.
Boa tarde. Doutor Daniel, a proposta de voto nesse caso é onde o exposto nega o provimento à apelação do INSS e dou provimento à apelação da parte autora para reconhecer o tempo de serviço especial nos períodos ali indicados, incluídos já reconhecidos na sentença, bem como para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição na forma do voto, observando os concertários estabelecidos. É a proposta de voto, doutor.
Eu concordo com a dispensa da sustentação, senhor presidente.
Perfeito. Proclamo o resultado. A nona turma, por unanimidade, decidiu nos termos do voto do relator.
Obrigado, Excelência. Uma boa tarde a todos.
Obrigado, igualmente. Item 552 da pauta de minha relatoria, o processo número 34191-2014, autor Alcides Martins, advogada Gabriela Moraes Ibarra Barreto. Doutora Gabriela?
Boa tarde, Excelência.
Boa tarde. A proposta de voto nesse caso aí é dou provimento da apelação da parte autora para reconhecer o tempo especial do período de 22/11/1978 a 28/6/1985, observando-se os efeitos financeiros da prescrição e os honorários dos advocatícios da forma estabelecida.
Dispenso, Excelência.
Perfeito. Proclamo o resultado. A nona turma, no item 552, decidiu nos termos do voto do relator à unanimidade. Obrigado, doutora.
Obrigada.
Então, agora, muito obrigado. Passamos aqui, então, nas sustentações orais por videoconferência. É o item 26 da pauta de relatoria da Desembargadora Federal da Aldir Santana, o processo 559-06-16-2022-4. O autor é Lorival Valeriano, a advogada Priscila Sobreira Costa. Doutora Priscila?
Presente, Excelência.
Doutora Priscila, com relação à dispensa da leitura do relatório, a senhora está de acordo?
Estou de acordo.
Perfeito. Então, a senhora está com a palavra pelo prazo regimental para a sustentação oral.
Ok, Excelência, obrigada. Agradeço a disponibilidade. E eu gostaria de deixar claro aqui, que nem quero também estender muito, que a questão principal nesse processo é um cerceamento de defesa, onde o segurado, o apelante, no caso aqui o agravante também, ele tinha a possibilidade de produzir outras provas que foram negadas no processo ACO. Então, desejo que vossas excelências revejam esse posicionamento para que esse processo possa ser produzidas as provas necessárias para reconhecimento desse tempo especial. Ele trabalhou o período todo como funileiro em todos os períodos, inclusive no período maior que ele tem de tempo de contribuição, que ele trabalhou na empregadora GM. Ele trabalhou desde 1900, 1999, até ele se desligar, mas no caso o reconhecimento aqui vai até 2019, né, que por conta da alteração da emenda constitucional, e ele sempre exerceu a mesma atividade, na mesma função, na mesma empresa, e teve alguns períodos picados reconhecido como tempo especial, por uma questão do PPP dele vir com informações distorcidas da realidade. Nós juntamos provas emprestadas, juntamos evidências desse documento estar preenchido de forma incorreta, mas não teve a possibilidade, a oportunidade de produção dessas provas que acarretariam nesse reconhecimento desse tempo especial. Então, o nosso recurso é nesse sentido, para que ou seja aceito o tempo especial em decorrência de já ter sido apresentado esses documentos que demonstram as condições de trabalho especiais na atividade de funileiro, ou que o processo seja dado essa oportunidade de produção de provas. É só isso, Excelência. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Com a palavra, então, a doutora Daldir Santana, relatora.
Senhor presidente, eu vou sugerir o adiamento da apresentação do voto, eu quero rever algumas coisas que foram abordadas aqui.
Perfeito. Então, proclamo o resultado temporário, adiado por indicação da relatora. Muito obrigado, doutora, que sustentou.
Obrigada a você, Priscila. Uma boa tarde. Boa
tarde. Então, chamando o item 452 da pauta, relatora e desembargadora federal Daldir Santana, processo 513.07.73.2023, autora Karen Regiane Soriano, a advogada Maiara Borges Coleto ou Matheus, doutores? Maiara ou Matheus, quem?
Boa tarde, me ouvem?
Doutor Matheus?
Isso.
Perfeito. Com relação à dispensa da leitura do relatório, o senhor está de acordo?
Estou de acordo.
Perfeito. O senhor está, então, com a palavra para sustentação oral pelo prazo regimental.
Perfeito. Primeiramente, boa tarde a todos. Aproveito a oportunidade para cumprimentar o senhor presidente, o senhor relator, os demais desembargadores. Estendo meus cumprimentos aos colegas de trabalho, os serventuários da Justiça, bem como todos aqueles que aqui se fazem presentes. Prometo ser mais breve e sucinto possível. Somente a título de embasamento, o presente feito trata-se de uma ação de requerimento de pensão por morte em face do falecimento do senhor José Luiz Vieira de Oliveira, faleceu no dia 15/3/2020, com a DER na data do dia 20/3/2020. Nos autos, houve a concessão do benefício a requerente, todavia restou discussão quanto à data dos efeitos financeiros. A sentença, ela fundamenta que a comprovação da união estável, ela somente teria sido efetivada no curso da instrução judicial e não no processo administrativo, de modo que os efeitos financeiros eles deveriam partir da data da citação da autarquia, que foi no dia 6/6/2024, e não da data do óbito. Todavia, essa fundamentação ela desconsidera o conteúdo probatório já constante nos autos administrativos, que já demonstrava de forma idônea e suficiente a existência da união estável à época da data da entrada do requerimento. Tanto que as mesmas provas apresentadas ao INSS no ato administrativo, qual foi negado, são as mesmas usadas na ação de requerimento da união estável que veio a reconhecer o vínculo entre a requerente e o falecido. O que veio a ser acrescentado de documentação foi tão somente a decisão judicial reconhecendo o vínculo. Então, não há que se falar que o ato administrativo não foi instruído com toda a documentação pertinente, uma vez que a mesma documentação que foi indeferida pelo INSS foi a responsável por reconhecer o vínculo da nação civil. Ainda temos o entendimento da Turma Nacional de Uniformização, que fixou a seguinte tese, aqui eu peço vênia somente para ler a parte dispositiva, que eu já deixei separado aqui, que diz que a data do início do benefício da pensão por morte deve ser fixada da data do óbito ou da DER, a depender do caso concreto, independentemente do momento da comprovação do direito à concessão. Inclusive, esse entendimento ele é seguido pelo STJ, conforme as jurisprudências já estão anexadas ao recurso. Ainda o INSS, conforme já foi até pontuado, já possui em mãos todo o conjunto probatório desde a data da DER, conforme consta nos autos, de modo que sempre ficou demonstrado a existência da união. A necessidade da ação civil se deu somente pela negativa, todavia toda a documentação já estava no feito, na data do requerimento. A documentação posterior, no caso de decisão, ela não vem com uma nova prova, um novo indício, mas sim como um documento já corroborando o requerimento que já constava na inicial. Assim, não se pode condicionar o requerimento do direito ao benefício previdenciário à produção de prova exclusivamente em juízo, postergando, assim por consequência, a fixação da data do início do benefício para a data da sentença concessiva. Eis o que eu tinha a sustentar, eu agradeço a atenção de todos e devolvo a palavra.
Obrigado, doutor. Com a palavra, a relatora e desembargadora Daldir Santana.
Senhor presidente, eu também estou apresentando sugestão de adiamento para a apresentação oportuna do voto.
Perfeito. Então, proclamo o resultado parcial, adiado por indicação da relatora. Muito obrigado.
Muito obrigado, excelência. Tenha uma ótima sessão.
Muito obrigado. Chamo o item 137 da pauta de minha relatoria, doutor Oswaldo Müller.
Olá, boa tarde.
Boa tarde, doutor Oswaldo Müller. O senhor é o próximo aí para a sustentação oral. O senhor já teve uma prévia do que é a proposta de voto. Então, peço por gentileza para concentrar a sustentação oral no tema que o senhor discorda aí, para que possa otimizar e facilitar.
Estava preparando exatamente isso, dispensar os cumprimentos aqui, rendendo a homenagem tão somente à Vossa Excelência para estender aos demais e presentes. A questão que eu discordo, Excelência, a minha cliente, ela está afastada pelo INSS por motivo de incapacidade desde o ano de 2002, conforme registra o extrato previdenciário, CNIS. De 2002 até a presente data, ela vem sendo afastada pelo INSS. O início lá do afastamento dela se deu pelo motivo por problemas nos ombros, nos membros superiores. No entanto, isso foi agravando com o tempo. Hoje ela já foi submetida à cirurgia na coluna lombosacra, tem tenossinovite e síndrome do túnel do carpo, além da própria cronicidade das moléstias que atingiu o ombro. E tudo isso, né, comprovado, devidamente comprovado nos autos, escora todo esse afastamento desde o ano de 2002, com poucas interrupções. No ano de 2008, doutor Gilberto, ela foi submetida já a uma reabilitação profissional no INSS. Ela foi reabilitada no ano de 2008 e essa reabilitação não surtiu efeito. Isso está também documentado nos autos. Paralelamente a essa lide aqui que tratamos do benefício previdenciário cessado em 2024, no ano de 2015 ela ajuizou uma demanda trabalhista contra a empresa e nesse laudo ficou apontado uma inaptidão para o trabalho que ela desenvolvia, onde foi constatado por aquele perito da justiça especializada da Justiça do Trabalho, uma incapacidade parcial e definitiva, por esses motivos pelo motivo inicial do afastamento dela, que foi os problemas nos ombros, né? E no entanto, né, tal como relatado inicialmente, houve um agravamento e houve o surgimento de outras moléstias. Então, por isso, nobre relator, eu ouso em discordar de Vossa Excelência no sentido de determinar uma nova tentativa de reabilitação, até porque, chamando atenção aqui ao que estabelece as decisões do próprio TNU, desta própria corte e do próprio STJ, ela já está alcançando 50 anos de idade, está afastada do trabalho há praticamente 22 anos e até agora ela está nesse ping-pong com o INSS, né? Então, assim, ela tem a cessação do benefício, passa um mês, dois meses, consegue o restabelecimento. Quando não consegue, na via administrativa, é ajuizado um processo ou é feita alguma outra demanda. Então, não vejo, né, com o devido respeito a quem diverge, mas eu não vejo como Pacrono, né, como operador do direito, nesse caso específico aqui, como haver um sucesso nessa reabilitação profissional diante esse quadro aqui de 22 anos de afastamento. Então, por isso, rendo minhas homenagens a esse egrégio tribunal e principalmente a esse nobre relator, mas o pedido aqui, né, dessa tribuna é pela reforma da sentença, reforma integral da sentença, condenando o INSS a aposentar a minha cliente, a conceder o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente. É o que venho a defender aqui a este egrégio tribunal.
Perfeito, doutor. Eu ouvi atentamente a sustentação oral e realmente é uma questão ponderável. A proposta de voto, na verdade, procura preservar exatamente a renda atual e ela teria que submeter a um processo de reavaliação que seria na prática mesmo. Todavia, diante dos elementos da insistência do senhor para aposentadoria definitiva, eu vou, então, adiar para analisar isso aí para uma própria sessão.
Perfeito, então.
Muito obrigado, doutor.
Agradeço. Uma boa tarde.
Igualmente. Tomando o item 187 da pauta de minha relatoria, processo 523-82-56, autor Germano Fernandes Davi Júnior, advogada Zilda Terezinha da Silva. Doutora Zilda?
Ela se encontra, doutor.
Doutora Zilda?
Doutora, oh. Doutora Zilda, está desabilitado o seu microfone.
Doutora Zilda?
Acho que está entrando de novo, vou autorizar aqui. Tá.
Doutora Zilda?
Boa tarde.
Boa tarde. Doutora Zilda, está no julgamento do seu processo, Germano Fernandes, o autor.
Sim.
Se concordar com a dispensa da leitura do relatório, só está com a palavra de apresentação oral pelo prazo regimental.
Obrigada. Doutores, desembargadores, boa tarde. Esse processo trata-se de uma revisão e eu creio que o tema mais polêmico é referente a uma ação trabalhista que o apelante tem em um trabalho de vínculo de 1/3/98 a 28/2/99. E aqui é importante ressaltar, excelência, que esse processo trabalhista, ele foi embasado na prova de confissão do empregador. E foi uma conciliatória que foge ao tema 188. Essa conciliatória, ela foi de 15/3/2024. E o tema, ele é do 11/9/2024. Então, crendo que ele não pode retroagir para prejuízo do segurado. E tem um segundo item, que é da Porsol, uma cooperativa. Essa cooperativa, ele foi aposentado considerando um mês só, que manteve em sentença, um mês, mas ele trabalhou 2 meses. E esse tempo da cooperativa, existe o lerite, que era descontado direto da conta do cooperado e em forma de crédito eletrônico para o Unibanco, para o INSS. Então, crendo também que esse mês deve ser considerado. E, finalmente, é relativo à licença saúde dele. Essa licença saúde, ela foi bem sofrida como advogada, porque eu tentei fazer diversas vezes a contagem, porque no documento que é relativo ao INSS, que é o resumo de documentos para cálculo de tempo de contribuição, ela está na relação, mas na contagem não está. Então, eu peço aos senhores, assim, um olho clínico para essa apelação, requerendo provimento.
Obrigado, doutora Zilda. Então, em consideração e para observar os pontos levantados na sustentação, eu vou adiar, então, e eu proclamo o resultado parcial, adiado por indicação do relator. Muito obrigado, doutora.
Uma boa tarde, muito. Eu agradeço muito. Desculpe algum erro, que a velhinha é muito esquecida.
Sem problemas, doutora. Muito obrigado.
Uma boa tarde.
Boa tarde. Chamando o item 548 da pauta de minha relatoria, processo 520.18.69.2023. Autor José Carlos de Souza Herculano, a advogada Andressa Ruiz Cereto. Doutora Andressa.
Oi, boa tarde, excelências.
Boa tarde. Doutora, a senhora está com a palavra para sustentação oral, pelo prazo regimental, caso concorde com a dispensa da leitura do relatório.
Concordo com a dispensa da leitura, sim. Excelências, o que acontece aqui é o seguinte: nós pedimos aposentadoria por tempo de contribuição do autor da ação, do impetrante, em 2017. E nós informamos nesse requerimento que a empresa Kubota, onde ele trabalhou durante 10 anos, de 86 a 96, estava fechada e que não tínhamos possibilidade de obter os formulários. Pedimos, inclusive, para que o INSS informasse se havia ali, porventura, algum laudo coletivo arquivado na agência. E esse tempo especial ele foi indeferido. Com esse indeferimento, constou no sistema período não aprovado porque não foram apresentados os respectivos formulários. Nós até fizemos recurso administrativo dessa decisão, mas não obtivemos isso. Em 2022, 5 anos depois de continuidade ali do seu trabalho, requeremos um novo benefício. Mas, antes disso, eu tomei conhecimento, através de uma iniciativa aqui da UAB de São Paulo, de um projeto relacionado ao banco de laudos. Então, algumas agências da Previdência têm alguns laudos arquivados, então, até pensando aqui no erário, o que a gente puder fazer para não precisar gastar dinheiro público com perícias por similaridade, que não vão refletir necessariamente as condições de trabalho à época, o que eu fiz? Eu agendei um atendimento específico. Levei uma petição com as certidões de baixa da empresa e perguntei ao INSS, tem algum laudo coletivo dessa empresa aqui? Eis que o INSS me responde e me entrega um documento com quase 200 folhas, o laudo coletivo. O que eu fiz? Instruí o requerimento de aposentadoria em 2022, juntando esse laudo, falando eu não tenho como conseguir o PPP, mas o laudo coletivo fornecido pelo próprio INSS está aqui. Eu gostaria que isso fosse analisado. O que o INSS faz? Importa a análise do requerimento de 2017. Esse laudo coletivo do próprio INSS que foi juntado não foi analisado. O que eu fiz? Um mandado de segurança pedindo a reabertura do processo administrativo para que eu pudesse ter uma resposta fundamentada sobre o laudo coletivo da empresa que foi anexado. E que se o INSS, porventura, entendesse que esse laudo coletivo não era por si só suficiente, que designasse a justificação administrativa para que testemunhas pudessem eventualmente confirmar o setor de trabalho, tudo, e agora estivesse ali tudo descrito, alterações de funções na carteira e tudo mais. O nobre magistrado Acó, ele entendeu que os documentos foram analisados, sim, pelo INSS, mas eu chamo atenção, excelências, para o documento de D28103943, página 65, que é a tela do processo administrativo que consta lá. Não computamos o tempo especial porque não apresentado o formulário. Lá não está escrito, entendemos que o laudo coletivo é insuficiente, entendemos qualquer coisa. A única justificativa que tem lá não foi apresentado o PPP. Então, o que eu gostaria aqui? Que fosse dado provimento à apelação para determinar ao INSS que analise o laudo coletivo que ele mesmo me forneceu. Porque se analisando esse laudo o INSS entender não estar comprovada a atividade especial, tudo bem, eu elaboro um pedido de revisão fundamentado, ou eu sei algum outro, ou eu busco algum outro meio de prova. Porque se eu pedir uma perícia por similaridade, eu também vou perder todos os efeitos financeiros, sendo que eu tive a iniciativa de buscar provas dentro do próprio INSS que demonstrou que tinha as provas. Então, pelo exposto, eu gostaria dessa reabertura de tarefa para duas coisas. Para análise desse laudo que foi juntado, que tem quase 200 páginas, e também do período comum que está na carteira de trabalho de alguns dias, que está na carteira de trabalho que não consta do CNIS, e que o INSS também não me deu uma resposta fundamentada sobre isso, se a carteira serve, se não serve, se precisa de outra prova e tudo. O que eu gostaria só mesmo é de uma resposta fundamentada do INSS pelo sim ou pelo não. E eu agradeço muito a atenção de todos.
Obrigado, doutora. Então, eu vou adiar o feito para examinar a luz da sustentação oral. E proclamo o resultado parcial adiado por indicação do relator. Muito obrigado, doutora.
Muito obrigada. Boa tarde.
Boa tarde. Passamos ao item 549 da pauta de minha relatoria, processo 534.48.14.2021. A autora Marilda Costa dos Santos Cruz, advogada Maria Cláudia de Oliveira Tasca. Doutora Maria Cláudia?
Não se encontra, doutor.
Então, vamos para o item 553 de minha relatoria, o processo 51056783-2024. Esse aqui é a JPJ, advogada Ana Júlia Olikurski. Pirassununga.
Boa tarde, excelência.
Doutora, com relação à dispensa do relatório, o senhor está de acordo?
De acordo, excelência.
Ela está com a palavra para sustentação oral pelo prazo regimental, doutora.
Perfeito. Cumprimento a todos aqui presentes, em especial o emeritíssimo relator. Reforço aqui que serei breve minha sustentação oral, tendo em vista as várias sustentações que vossas excelências ainda têm hoje. Eu venho aqui em contrarrazões requerer para que seja mantida a sentença que concedeu, então, o benefício LOAS à parte autora, qual menor de idade, e que possui uma deficiência contínua, que é o espectro autista. A sentença considerou essa deficiência, bem como outro requisito necessário, que é o requisito da miserabilidade. Entretanto, o INSS, como parte ré, veio recorrer, então, dessa sentença. Começo aqui informando que o INSS, em suas razões, ele informou que a parte autora não teria preenchido ali o requisito da miserabilidade do núcleo familiar. Entretanto, é importante ressaltar que, em sentença, o juiz analisou todos os fatos apresentados e ele mesmo deixou consignado em sentença que todos os argumentos foram justificados, inclusive mencionou não apenas na exordial, mas também na sentença, que o laudo feito em loco a respeito da renda familiar estaria dentro, então, essa conclusão dentro do requisito da miserabilidade. É importante ressaltar aqui também que a sentença não apenas concedeu o benefício, mas analisou o requisito da miserabilidade, o qual, em contrapartida, inicialmente da decisão administrativa que foi indeferida, reconheceu aqui o requisito da miserabilidade da parte autora. O próprio laudo juntado nos autos, o laudo social, ele reforça que a parte autora, ela não possui renda suficiente, juntamente com seu núcleo familiar, para que pudesse se sustentar e ter uma vida digna. Por isso, na própria conclusão do laudo pericial social, a perita social informa e opina pela total procedência da demanda, tendo em vista essa comprovação. Reforça-se aqui que o pai da autora, ele é ausente, os pais são divorciados, ele não ajuda financeiramente, e a genitora precisou parar de trabalhar porque ela precisa cuidar da filha. Filha essa que possui o espectro autista. E vive de uma renda eventual de familiares, quando possível. Então, é importante ressaltar aqui a falta dessa renda formal e a falta e o preenchimento, então, desse requisito da miserabilidade. Reforço aqui também que foi feita essa análise minuciosa do caso. Reforço, tendo em consequência, então, o resultado da sentença que verificou essa vulnerabilidade. Eu reforço aqui também que a avó, na época, ela até recebia auxílio-doença, mas foi cessado. Então, realmente, não há uma renda que se possa contar. O que foi bem explicitado pelo laudo social juntado pela assistente social. Então, excelências, a parte autora, hora recorrente, vem aqui, recorrida, na verdade, vem aqui, em contrarrazões, tendo em vista ter exposto desde a exordial o que foi reforçado ali em sentença e agora em contrarrazões que ela tem preenchido o requisito da miserabilidade e assim requer que a sentença seja mantida, mantendo então a concessão do benefício ora já pleiteado. Obrigada, é o que se pede.
Muito obrigado, doutora. Então, em razão da sustentação oral, eu vou adiar o feito para uma análise a partir dos elementos fornecidos. Então, proclamo o resultado parcial adiado por indicação do relator. Muito obrigado, doutora.
Obrigado.
Agora, chamando o item 271 da pauta, de relatoria da desembargadora federal Cristina Mello, processo 5983228102024, autor Vera Lúcia de Oliveira. Advogada Ana Lucy Bueno de Mira. Doutora Ana Lucy.
Presente, excelência.
Doutora Ana, se a senhora estiver de acordo com a dispensa do relatório, está com a palavra sustentação oral pelo prazo regimental.
Ok, dispenso o relatório, excelência. Passo as minhas sustentação, cumprimentando a todos da turma, na pessoa do presidente, cumprimentando o representante do Ministério Público Federal, aos meus colegas e aos serventuários. Estou aqui hoje sustentando o que eu não consegui concordar com a decisão monocrática por um simples motivo: o entendimento de que a farta documentação apresentada, considerada pelo juízo de origem como é forte, está expresso isso na sentença, quando deu procedência na ação, foi não aceita na decisão monocrática. Trata-se de uma ação de aposentadoria por idade de trabalhadora rural, que completou 55 anos em 2017, pediu benefício em 2019, pediu novamente em 2022. A história dessa trabalhadora, ela se repete como tantas outras. A trabalhadora, que é pessoa humilde, sem instrução, trabalhou no meio rural desde criança, contraiu núpcias com um trabalhador também rural, teve 6 filhos. Portanto, a atividade dela juntada ao núcleo familiar, né, essencial, já que a família é composta por 8 pessoas, portanto, só o marido com salário mínimo, e nem isso, às vezes, não conseguiria sustentar todas essas pessoas. A decisão admitiu que a autora apresentou um acervo documental razoável. Está expresso isso no acordo. Porém, entendeu que a segurada não comprovou que estava na atividade rural quando fez 55 anos ou no pedido administrativo. Não concordamos com a nobre relatora, data vênia, pois compartilhamos do entendimento de que não é necessário comprovar documentalmente os 180 meses necessários à carência, muito menos ter documentos referentes ao período imediatamente anterior ao requisito etário, bastando que o trabalhador comprove que estava na atividade, seja por documentos ou por testemunhas idôneas. Isso foi feito. Então, não tem razão de ou não teria razão para a produção da prova testemunhal. A decisão aqui enfrentada vai contra o entendimento do STJ, inserido no próprio acórdão, demonstrando que com máxima vênia que a decisão monocrática está equivocada, indo contra a decisão do STJ, colacionada no próprio acórdão. Peço licença para expor um trecho do acórdão que diz que para a concessão da aposentadoria por idade rural, não se exige que a prova material do labor agrícola se refira a todo o período de carência, desde que haja prova testemunhal apta a ampliar a eficácia probatória dos documentos. No presente caso, a agravante apresentou início de prova material em seu nome próprio, que é raro no caso de mulheres, e em nome de seu marido, destacando que nenhum documento foi impugnado pelo INSS. E lembrando que o rol do artigo 106 da 8.213/91 é exemplificativo e não taxativo. Ela apresentou, já no processo administrativo, Excelência, a certidão de casamento onde ela, a autora, está qualificada como lavradora. Apresentou a certidão dos filhos Carlos, onde ela está qualificada como lavradora, de 1981, do outro filho, Reginaldo, onde ela está qualificada como lavradora, certidão do outro filho, Tiago, onde ela própria está qualificada como lavradora, a certidão de nascimento de um outro filho, Maicon, onde ela também está qualificada como lavradora, e os demais filhos, o marido está qualificado como lavradora. O registro de empregado do marido na carteira de trabalho, embora de um tempo para cá tenha alguns vínculos urbanos, alterna-se com vínculos rurais, o que demonstra que eles não saíram do meio rural. A ficha sindical do marido, com admissão em 1980 e contribuições anotadas nessa ficha até 1997, portanto, por 17 anos, a declaração de atividade rural em nome da autora, emitida pelo sindicato, de 80 a 97. Fotografias dela e do marido no meio rural, no Forte de Cana. E outras provas. A decisão monocrática justifica ainda que há registro de atividades urbanas no histórico contributivo do marido da parte autora, destacando no acórdão expressamente o que instaura estado de incerteza quanto à continuidade da atividade rural alegado, sobretudo no período recente, e que os elementos de prova materiais indicam atividade rural até 96, e os requerimentos administrativos se deram a partir de 2019, quando a segurada completou 55 anos. Com a máxima vênia, se há incerteza quanto à continuidade do serviço rural, se há dúvidas, há de prevalecer no direito previdenciário o princípio assegurado, segundo o qual, dúvida razoável, a parte mais frágil deveria ser favorecida, no caso, assegurada e não o INSS. Trazendo o tema 642 do STJ ao debate, o tema 642 consolidou o entendimento de que o segurado rural deve estar trabalhando no serviço rural ao completar a idade mínima para a aposentadoria rural. Não dizendo o tema que o trabalhador rural deva apresentar a prova material referente ao período imediatamente anterior ao período integral da carência implementada na idade. O tema 642 do STJ fixou o entendimento de que é prescindível que o início da prova material abranja necessariamente o número de meses idênticos à carência do benefício, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, desde que a prova testemunhal amplie a sua eficácia. Nesse caso, as testemunhas afirmaram, com destaque a testemunha Daniel, que disse que a autora trabalhou na propriedade dele até 2 anos atrás. Portanto, estava na atividade rural quando implementou as condições, os pressupostos legais para a aposentadoria. Trago ainda o tema do 554 do STJ. Aplica-se a súmula 149, a prova exclusivamente testemunhal não basta para a comprovação da atividade rurícola. Porém, por conta desse tema, dois trabalhadores rurais denominados boias frias, sendo imprescindível a apresentação de início de prova material, por outro lado, considerando inerte dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, a apresentação de prova material somente sobre parte do tempo, ela é aceita. Assim, excelência, nesses termos, entendo que a matéria restou suficientemente esclarecida, merecendo a decisão monocrática ser revista e a sentença de origem restabelecida no sentido da condenação do INSS à concessão da aposentadoria por idade agravante, desde o primeiro pedido administrativo, em 2019, já assegurada, já implementava os requisitos legais da Lei 8.213/91, excelências. É o que eu tenho a sustentar. Obrigada pela oportunidade.
Muito obrigado, doutora. Com a palavra, a relatora, desembargadora federal Cristina Mello.
Obrigada, presidente. Boa tarde. Cumprimento todos os meus colegas aqui da Anatur, nobres desembargadores. Também cumprimento o ilustre representante do Ministério Público Federal, doutora Jair Pelela. Cumprimento a doutora advogada, doutora Ana. Ouvi atentamente também a sua sustentação, doutora. E, claro que, tratando de agravo interno, havia o entendimento consolidado interior, né, de que o posicionamento seria de uma distância muito relevante em relação ao último documento apresentado. Os últimos documentos que nós temos aqui são de 97, datam de 97. No entanto, me proponho a ouvir novamente as testemunhas e apresentar o voto posteriormente para apreciar com mais detalhe esse caso. Então, eu indico o processo para adiamento, presidente.
Obrigado. Então, proclamo o resultado parcial. O feito foi adiado por indicação da relatora. Muito obrigado, doutora.
Eu agradeço. Obrigada, doutora Cristina.
Muito obrigado. Chamando o item 556 da pauta de relatora e desembargadora federal Cristina Mello, processo 5.413.50.2022, autor YHTME, advogado Rogério Ferraz Barcelos. Doutor Rogério.
Boa tarde, excelências.
Boa tarde. Com relação à dispensa do relatório, o senhor está de acordo?
Dispenso o relatório, excelências.
Perfeito. Então, o senhor está com a palavra de sustentação oral pelo prazo regimental, doutor.
Excelências, os fatos são incontroversos. O pai do autor, segurado do INSS, empreendeu fuga do sistema prisional no dia 2 de janeiro de 2018. Todavia, sua recaptura ocorreu no mesmo ano, em agosto, no dia 13, ou seja, excelências, entre a fuga e a recaptura transcorreu pouco mais de 7 meses. O ponto crucial reside na interpretação do artigo 15, inciso 4 da Lei 82.13/91. A lei é clara ao garantir a manutenção da qualidade de segurado sem limite de contribuições até 12 meses após o livramento. A tese que trazemos é que já se encontra reconhecida nessa colenda turma é que o conceito de livramento deve ser interpretado de forma extensiva, abrangendo situações de fuga. A evasão não retira imediatamente a qualidade de segurado, ela apenas inicia a contagem do período de graça de 12 meses. Como o instituidor foi recapturado dentro do período de graça, ele mantinha a qualidade inequivocadamente do segurado no momento do reingresso à prisão. Inclusive, peço licença para citar precedentes recentíssimos dessa nona turma, julgados no ano passado, que corroboram exatamente o argumento do recorrente. Atenção, são precedentes da nona turma do TRF3, composição de vocês que estão ouvindo a gente. Cito o julgamento da apelação civil 500-623-60-2023-6126, de relatoria da desembargadora federal da Audíssima Santana de Almeida, onde se decidiu que a fuga seguida de recaptura em prazo inferior a 12 meses mantém a qualidade de segurado. Lembrando lá no começo da minha sustentação, foram só 7 meses de fuga. No mesmo sentido, no julgamento do agravo de instrumento 500-7576-60-2025-0000, relatado pelo desembargador federal Gilberto Jordão, reconheceu que o termo livramento abrange a fuga e que recaptura dentro do ano seguinte preserva direito ao benefício. Volto mais uma vez lá no começo, foram só 7 meses de fuga. No acordo desse julgamento, restou decidido, abre aspas, a legislação não faz distinção quanto ao tipo de liberação do preso para fins do artigo 15, inciso 4, sendo o termo livramento interpretado de forma a abranger também fuga. A recaptura ocorreu dentro do período de 12 meses previsto no artigo 15, inciso 4 da Lei de Benefícios, contados a partir da fuga e da progressão do regime semiaberto, mantendo-se a qualidade de segurado, fecha aspas. Além disso, há um segundo fundamento legal. O inciso 1 do mesmo artigo 15, prevê que o segurado estava em gozo de benefícios de auxílio-reclusão anterior até a data da fuga. Portanto, independente da interpretação sobre qual tipo de fuga, ele estava coberto pelo período de graça decorrente da cessação do benefício. Onde o legislador não restringiu, não cabe ao intérprete fazê-lo para prejudicar o segurado, ainda mais se tratando de verba alimentar destinado a um menor. Diante do exposto, considerando que a recaptura ocorreu dentro do período legal de graça de 12 meses previsto na Lei de Benefícios, pugno provimento do recurso para condenar o INSS a conceder o auxílio reclusão desde a data da recaptura, 13 de agosto de 2018. Muito obrigado, excelências, era o que tinha a sustentar.
Muito obrigado, doutor. Com a palavra, o relator desembargador federal, Cristina Mello.
Obrigada, presidente. Bem, esse item também, acredito que eu possa indicar o adiamento para analisar esses precedentes e fazer a distinção do caso concreto aqui tratado, se apropriado. Então, indico para adiamento, presidente.
Perfeito. Proclamo o resultado parcial adiado por indicação da relatora. Muito obrigado, doutor.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde. Chamando o item 408 da pauta de relatoria desembargadora federal Ana Yucker, é o processo 74822-28-2015. A autora Aparecida Pereira da Silva Souza, o advogado Alexandre Marcondes Sambi. Doutor Alexandre.
Boa tarde.
Boa tarde. Doutor Alexandre, com relação à dispensa do relatório, o senhor está de acordo?
Estou de acordo, excelência.
Perfeito. O senhor está com a palavra para sustentação oral pelo prazo regimental, doutor.
Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos, vossas excelências, advogados, demais presentes. Pois bem, excelência, trata-se aqui de um agravo interno contra a decisão monocrática da nobre relatora. Entendemos que a decisão monocrática errou no seguinte sentido, no sentido de que ela não afastou provas nem questionou validade de documentos. Ela deixou de analisar o período como autônomo sob o argumento de que não teria sido apreciado em sentença, o que não condiz com os autos, excelências. Por quê? Porque em primeiro grau ficou muito explícito o reconhecimento em sentença do período de atividade especial, o período como autônomo, que é o período aqui em debate, e com base nisso foi concedida a aposentadoria. A procedência da ação decorreu da soma desses períodos. E aí eu quero trazer aqui para vossas excelências, como bem analisado já em sentença de primeiro grau, breves provas que são provas concretas, tem mais, mas essas por si só já falam por si, que estão juntadas aos autos. Vou citar as folhas apenas por segurança de vossas excelências para analisarem, caso haja interesse, mas elas têm os IDs no, no agravo interno. E nós temos ali a inscrição municipal como pedreiro, que comprova o exercício da atividade autônoma, desde 1/3/73. Tem os carnês de recolhimento ao INSS, demonstrando contribuições contínuas no período de 73 a 87, juntados às folhas 64 e 66, autorização de débito em conta, datado de 74, corroborando a regularidade dos recolhimentos. Dessa forma, excelências, e com todo respeito ao entendimento da nobre relatora, entendo que as divergências de conhecimentos são aptas a fazer o bem social, e dessa forma, trazendo esse entendimento, essas provas materiais, entendo que a decisão deve ser moldada nos parâmetros do que constam nos autos. Mesmo porque, excelências, a apelação ela foi interposta única e somente pelo INSS. Ou seja, os períodos contributivos como autônomo foram reconhecidos em primeiro grau. Não há porquê, não haveria o porquê da parte autora desta ação ingressar com um recurso, pleiteando o que ela já tinha oferido em sentença de primeiro grau. Então, não houve supressão de instância. A matéria ela foi muito bem debatida em primeiro grau, foi muito bem expressa nesses quesitos. Portanto, o afastamento do período contributivo para uma questão de erro ali, uma questão formal que não ocorreu, prejudica a justiça, prejudica o bem social, inclusive da cliente desta ação. E aqui não apontando nada contra alguém, somente uma decisão que entendemos que deve ser reformada por esses motivos, mesmo porque, excelências, se a decisão monocrática for mantida, ela reconhece um período de 28 anos, 9 meses e 29 dias. Isso diferencia do período de 35 anos exigidos, que se completaram com o período como autônomo, reconhecido em sentença de primeiro grau. Assim, conforme sentença de primeiro grau, a aposentadoria se dá desde a data de requerimento em 2009, conforme o pleito inaugural. Então, dessa forma, excelência, o que se requer é o provimento do agravo interno, o afastamento do erro de fato e do equívoco processual e o restabelecimento integral da sentença com a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à viúva do segurado. Eram essas minhas palavras, agradeço os ouvidos.
Muito obrigado, doutor. Com a palavra, a relatora desembargadora federal, Ana Yucker.
Boa tarde, senhor presidente. Meus colegas de turma, os advogados presentes, o Ministério Público Federal, na pessoa do doutor Eduardo, aos funcionários, principalmente. Quero constar aqui a presença da doutora Juliana Blanco, juíza da Vara de Santos, da terceira, que está aqui na nossa assistência. A gente está dando tanto ibope que até os juízes estão assistindo às nossas sessões. Então, eu faço aqui questão de ressaltar a presença dela, nos honrando com a nossa presença. Doutor, eu vou pedir o adiamento do feito, mas é só para conferir mesmo, porque reconferir, na verdade, né? Agora, eu queria deixar bem claro que aqui a gente, além de fazer justiça, a gente está submetido à lei, né? Então, nós vamos apreciar tudo novamente. Agora, se prejudica ou se beneficia, depende do efeito devolutivo do recurso, certo? E mesmo que a parte não tenha recorrido, se a parte contrária recorre, eu tenho que analisar o recurso do INSS. Se vai prejudicar a parte autora, porque não foi totalmente beneficiada, aí é do jogo do processo, tá? Mas eu vou reconferir isso daqui, embora tenha pouco de segurança sobre o que a gente já fez. Então, peço adiamento, doutor.
Perfeito. Então, proclamo o resultado parcial, adiado por indicação da relatora. Muito obrigado, doutor.
Obrigado, boa tarde a todos.
Boa tarde. Chama do item 428 da pauta e dando boas-vindas para a doutora Juliana Blanco, que está nos assistindo e futuramente vai estar entre nós aí na substituição da doutora Ana Yucker por ocasião das férias. Seja bem-vinda. Vamos então aqui o item 428 da pauta, relatora de desembargadora federal Ana Yucker, processo 3848-83-2015. O autor é Celso Donizete Cainelli e a advogada é Samanta Brendarioli. Doutora Samanta?
Sou eu, excelência. Boa tarde.
Boa tarde. Com relação à dispensa da leitura do relatório, está de acordo?
De acordo, excelência. Muito obrigada.
Perfeito. A senhora está com a palavra pelo prazo regimental.
Muito obrigada. Queria agradecer a todas as autoridades presentes, cumprimentar por essa boa tarde, aos meus colegas, companheiros advogados, militantes de luta, e a minha sustentação oral, ela se baseia no fato de que a decisão proferida no processo do Celso Cainelli foi uma decisão monocrática, e o julgamento monocrático nos embargos, na forma prevista no artigo 923 do Código, exige que esse julgamento ele seja feito por todo o colegiado e não só pela juíza relatora. Então, a primeira interferência com relação ao recurso é que o nosso recurso sofreu um julgamento monocrático sobre o qual o autor se insurge. Queria deixar pontuado também, no recurso, ao cerceamento de defesa, pedindo por ocasião das provas documentais ruins que o autor possui. Por que isso? Porque as empresas não ofereceram os PPPs e os LTCATs de acordo com o ambiente de trabalho. Por isso se pede a nulidade do julgamento e conversão desse julgamento em perícia, para que seja avaliado um período de 97 a 99, de 2007 a 2009 e de 2012 a 2014, em que o autor sempre trabalhou em condições especiais. Com relação ao período de 2007 e 2009, essa defesa ela levanta esse questionamento, porque na decisão monocrática foi salientado que de 2007 a 2009, o LTCAT não teria exposição ao ruído, fazendo alusão a um documento da International Paper que teria esse ruído alto, 85,5 decibéis, naquele intervalo da lei onde era respeitada essa decisão. O que a nobre relatora, infelizmente, não observou é que de 2007 a 2009, a empresa que é que o autor se situava era a International Paper, ela era sucessora dessa empresa que foi citada aqui como tendo um LTCAT bom, mas que não foi usado. Então, nas páginas 12 da carteira de trabalho do reclamante, Vossas Excelências podem observar que a empresa Votorantim é sucedida pela International Paper. Isso porque a entrada do autor é pela Votorantim e a saída pela International Paper. Então, um documento baseado no LTCAT de 85,5 decibéis é um documento hábil para fazer esse período de 2007 a 2009 se transformar num período especial, porque já há prova documental nos autos. Com relação ao cerceamento de defesa, o que se requer é prova pericial. Porque Vossas Excelências sabem que é muito difícil fazer prova em âmbito previdenciário, porque nós não temos documentos contemporâneos, mas nós temos as empresas abertas, onde pode ser realizada uma perícia in loco para evidenciar a condição de trabalho do autor dos fatos. Então, o que se requer nesse recurso é que seja avaliada a possibilidade da conversão do julgamento em perícia e não só isso, avaliado o tempo de 2007 a 2009, onde já foi convertido o tempo até 2007 e o autor trabalhava na mesma empresa até 2009, não havendo porquê de 2007 a 2009 não ser convertido em período especial. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Com a palavra, a relatora da Desembargadora Federal, Ana Yucker.
Eu estou aqui perplexa. Eu acho que eu errei a forma de apreciar os embargos de declaração. Eu vou adiar para verificar isso.
Vossa okay? Excelência não errou.
Não, a senhora falou que não poderia ser por monocrática.
Isso.
E eu fiz por monocrática, então eu errei. Certo? Eu estou aqui perplexa. Eu vou, então, olhar.
Me perdoe, excelência, erro numa forma de julgamento, não. Porque a gente tem aceitado o julgamento monocrático, com a palavra, com todo o perdão.
É uma aceitado forma de defesa, excelência,
Não, mas é uma forma de defesa, mas ela se usava nesse momento que a senhora está fazendo a sua sustentação oral, está devolvendo para a turma todo o conhecimento da matéria. Tá? Então, assim, se seguisse uma risca do código, a senhora não poderia fazer a sustentação oral. Mas aqui, na medida que ela está usando a monocrática, ela está usando a monocrática em substituição à apelação e traz os mesmos efeitos daquele julgamento para a turma, sana qualquer cerceamento de defesa ou incorreção. Eu acho que tem toda uma justificativa social, inclusive, para julgar o acervo que ela pegou com esse montante. Eu, não, eu digo isso, não é o nosso caso, não é o meu, não é o do doutor Jorda, porque a gente tem uma certa quilometragem no gabinete, no acervo. Então, não é demérito nem mérito meu, do doutor Gilberto, nem demérito de quem tem um acervo grande. Ela chegou recentemente na turma e pegou o maior acervo. É melhor ter uma decisão que, nesse sentido, que ampare a parte vulnerável rapidamente e teve algum erro de julgamento, não de procedimento, ou seja, no mérito, traz para a turma, a gente avalia, eu, a doutora Ana Lucas sabe que eu divirjo, né, doutora Ana, não tem como, a forma como ela trouxe a questão não importa para nós, o importante é que ela traga. Então, assim, eu digo isso porque eu estou validando esse julgamento e eu não vejo nenhum erro, desde que a gente se debruce sobre ela como qualquer outro. A senhora está tendo essa oportunidade agora de sustentar oralmente. Então, a lei está sendo respeitada. Desculpe, doutora Ana, porque imagina. Isso faz parte nem para mim, porque eu também eu julgo e aceito dessa forma, embora não seja a minha condição, mas eu acho que nós temos responsabilidade pelo seu acervo também.
Eu gosto quando, se eu tiver errado, que eu consiga rever e julgar novamente, e principalmente em termos procedimentais, na qualidade de especialista em processo civil. Tá bom? Então, eu vou pedir o adiamento.
Eu agradeço muito, excelência. Muito obrigada.
Nada.
Vou, então, proclamar o resultado parcial. A nona turma adiou o julgamento por indicação do relator. Muito obrigado, doutora.
Passamos
ao item 588 da pauta, de relatoria desembargadora federal Ana Yucker, processo 51.641.4905-2025. Autor Ari Cirineu Batista Penteado. Doutora Ana Júlia? Doutora Ana Júlia?
Boa tarde novamente, excelência.
Boa tarde. Doutora Ana Júlia, com relação à dispensa do relatório, a senhora está de acordo?
Sim, excelência.
Perfeito. A senhora está com a palavra de sustentação oral pelo prazo regimental, doutora?
Perfeito. Cumprimento novamente vossas excelências, em especial a emeritíssima desembargadora Ana Lúcia Yucker. Bom, serei breve em minha sustentação oral. Trata-se de um pedido de benefício LOAS, ao qual em sentença, infelizmente, foi julgado improcedente, em que, pese a brilhante sentença, a parte autora, ora recorrente, vem aqui buscar, então, a reforma da sentença e a concessão do benefício. A parte autora, ela possui neoplasia maligna da próstata, câncer de próstata. Além disso, ela possui também alguns problemas congênitos no coração, perdão, congênitos não, crônicos no coração, o qual foi, desde exordial, juntada toda a prova documental possível que a parte autora possuía à época. Em sentença, como eu disse, foi julgado improcedente. O juízo, ele analisou conforme o laudo pericial, o qual entendeu que não haveria uma incapacidade, e nesse ponto ressalto que incapacidade não se mistura, é o mesmo significado que o conceito de deficiência, o qual o perito, ele confundiu no laudo pericial. E, enfim, foi julgado, então, improcedente, e o juízo, então, julgou de acordo com o laudo pericial. Nas minhas razões, venho aqui reforçar mais uma vez que o conceito de deficiência utilizado pelo perito e acolhido pelo juízo, ele não se confunde com incapacidade laborativa. A parte autora, ela não está incapaz laborativamente por ter câncer de próstata, mas eu reforço aqui, excelência, que é um câncer terminal. Desse modo, temos o conceito de deficiência, o qual se prova através desse impedimento a longo prazo, não incapacidade, mas impedimento a longo prazo, o qual não foi analisado pelo perito antes mesmo da sentença, lá no juízo de primeiro grau. Eu reforço aqui também, excelência, que não houve análise biopsicossocial que deveria ter sido feita pelo perito à época. Foi uma análise simples, em que ele confundiu o conceito de deficiência e incapacidade e não fez essa, como eu disse, essa análise completa biopsicossocial necessária. O que a gente verifica aqui não é invalidez absoluta, nem incapacidade total para a vida laborativa ou a vida diária, mas o que se exige aqui é a comprovação de impedimentos significativos e duradouros que afetem a autonomia e a inserção social da parte autora, conforme comprovado pela documentação juntada até aqui. Então, como eu disse, a parte autora possui essa neoplasia, está em tratamento hormonal paliativo sem perspectiva alguma de cura. Tem-se, então, caracterizada a deficiência por esse impedimento ao longo prazo. Ressalto também a outra deficiência que a parte autora possui, ela tem um histórico de doenças cardiovasculares graves, conforme eu já informei aqui. Então, excelências, eu ressalto aqui os documentos médicos juntados, os quais demonstram visivelmente aqui a deficiência que a parte autora possui. Eu reforço aqui que o juízo não está adstrito ao laudo pericial, mas ele pode formar o seu próprio convencimento motivado. E reforço mais uma vez que a parte autora enfrenta essas patologias crônicas degenerativas graves, que causam então esses impedimentos físicos e funcionais, enquadrando então no conceito legal de pessoa com deficiência. Eu ressalto aqui também um documento em específico, que tem um diagnóstico conclusivo aqui de adenocarcinoma de próstata, que foi quando ele teve o diagnóstico, mais uma vez demonstrando aqui esse tratamento paliativo e essa deficiência qual a parte autora está possui, certo? Bom, no aspecto socioeconômico, eu reforço aqui que restou demonstrada a vulnerabilidade da parte autora e de seu núcleo familiar, tendo em vista que a parte autora não possui rendimentos suficientes para suprir as suas necessidades básicas. Por fim, então, eu reitero aqui o meu pedido de reforma da sentença para que seja concedido o benefício BPC LOAS à pessoa deficiente. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade.
Obrigado, doutora. Com a palavra, a relatora desembargadora federal, Ana Yucker.
Como se trata de matéria de fato, eu gosto de analisar bem, e como a advogada ressaltou vários pontos, eu vou pedir também o adiamento para revisar o acordo.
Perfeito. Então, proclamo o resultado parcial. A nona turma adiou o julgamento com indicação da relatora.
Muito obrigada, excelência.
Obrigado, doutora. O item 590 da pauta, relatora desembargadora federal Ana Yucker, processo 502-10-6215-2025. Autor Paulo Pedro da Silva Sobrinho. Advogado Gabriel de Araújo Freitas. Doutor Gabriel?
Doutor Gilberto, o doutor Gabriel mandou um e-mail falando
ele
que não
desistiu.
Isso. É?
Ele desistiu. Já tinha muita gente falando e achei que ele achou que não ia mais ter a atenção devida. Ele desistiu da sustentação.
Eu consulto, então, se a gente deixa para julgamento ou vamos adiar o feito?
Não, vamos adiar. Eu acho que podemos adiar.
Tá. Então, o item 590 adiado por indicação da relatora. Vamos ao item 549 de minha relatoria, é a doutora Maria Cláudia de Oliveira Tasca.
Acho que não está, não. Não se encontra, doutor.
Perfeito. Então, vamos indicar para adiamento aí por indicação do relator. Proclamado o resultado 549. Parcial, né? Bom, agora o próximo item de pauta que nós temos aqui é um feito que é de sigilo. Então, para otimizar os trabalhos, a gente então vai mudar um pouquinho a ordem a fim de que possa encerrar a sessão e com essa suspensão. Eu consulto se tem algum advogado que se inscreveu para sustentação oral e que não foi chamado, se tem algum. Não tendo nenhum advogado, então, se manifestado, eu consulto os meus pares com relação aos demais processos, que não seja esse que vai a julgamento por segredo de justiça, se confirma os votos, relatórios e tudo, se podemos proclamar o resultado conjunto e a secretaria fará os devidos lançamentos.
Sim, senhor.
Sim, senhor presidente.
Sim, pode confirmar, excelência.
Perfeito. Então, se tiver algum advogado aí aguardando a sessão está encerrada e ela vai ser convertida em sessão reservada e aí, então, será retomada ao final. Peço à secretaria, então, que tome as providências necessárias para que a gente possa ouvir o advogado que se inscreveu para a sustentação oral.
Só um minutinho, doutor. Acho que caiu a doutora.
Doutora Ana Maria Álvares Soares, se encontra?
Davi, talvez você tenha derrubado ela, não?
Será?
Vou. Porque agora tem uma, tem uma sistemática diferente que acaba derrubando a pessoa.
Eu vou interromper a gravação e depois a gente retoma para fazer o sigiloso, tá? Só um minutinho.
Tá bom.
Esse sigiloso é a doutora Ana Maria Álvares Soares. A advogada.
E você derrubou também, deve ter derrubado também a juíza, não? A doutora Ana. Como é o nome dela, Ana? Por favor, desculpe, esqueci.
Juliana Blanco, mas eu acho que.
Como já era de costume e era previsto anteriormente na legislação, vamos apresentar os dados da. Referentes ao ano de 2025, do ano judiciário, né? Então, de acordo com os dados estatísticos, constantes os relatórios estatísticos da terceira região, foram publicados nesse período 9.443 acórdãos de 1 de 2025 a 31 de 12 de 2025, sendo de apenas 3 dias a média entre a data do julgamento e a da publicação dos acórdãos. Nesse mesmo período, 1.023 feitos sobre estados ou suspensos foram publicados, 1.720 aguardando decisão do STF, STJ, em RE e RESP, repetitivo em DR ou IAC, e 179 aguardando decisão em TRF, em IDR ou IAC. Somando a isso, tivemos milhares de decisões terminativas, despachos, despachos de expedientes proferidos e publicados. Então, esses são os dados estatísticos que é necessário informar. Registro também e parabenizo aqui a qualidade técnica e o empenho dos trabalhos da subsecretaria e sua habilidade em lidar com o público, com os problemas e com os gabinetes e a compreensão e harmonia que há entre todos os gabinetes da nona turma, bem como da subsecretaria, e todos ganham com essa harmonia e com essa receptividade de advogados, gabinetes e secretaria. Então, gostaria de registrar também esse ambiente que prospera e ajuda a alcançar os resultados que a nona turma tem alcançado. Saliento que a subsecretaria possui um plano de trabalho registrado no SEI, cuja meta é o processamento diário de demandas recebidas dos órgãos julgadores de forma cuidadosa e eficiente, sem atraso. Registro ainda que a certificação do trânsito em julgado, as publicações de todas as demais tarefas realizadas estão regularmente em dia, graças ao empenho de todos os que participam dessa nona turma e subsecretaria. Consulto aos meus pares e ao Ministério Público, se tem alguma manifestação, alguma fala que deseja fazer?
Senhor presidente, eu só... Desculpe, Cris. Eu só ratifico, endosso o trabalho da secretaria, a harmonia que há entre secretaria e gabinete. E eu acho que é a receita que devemos prosseguir nessa mesma toada. Com relação aos demais eventos, aniversário do doutor Fernando Davi, para mim é o doutor Fernando Davi, vai ser assim. Diz que nome de batismo não se muda, então eu sigo ela, arrisca isso. E a doutora Ana, né, são duas pessoas que nasceram no mesmo dia, mas deve ter alguma coisa aí, um ascendente. Uma hora que uma nasceu muito apimentada e outro muito manso, vai, tranquilo, né? Mas são pessoas que, com suas características próprias, fazem a gente, como é que se diz, respeitar e admirar dentro das próprias características. Então, é isso. E eu lamento que a doutora, a substituta da Ana, tenha saído, para também, Ana, então, se você que foi a convocante, transmita os nossos cumprimentos de boas-vindas e terá o mesmo tratamento que Vossa Excelência tem e terá de nós.
Então ela vai ser feliz, eu agradeço, tem que agradecer. Agora, sabe o que eu descobri? Que os baianos, né, tem molho. Então, você está falando que eu sou apimentada igual Wagner Moura? Pô, cara, estou feliz. Estou felicíssima. A doutora Juliana está em audiência, ela está no meio da entre as audiências, ela está entrando, ela pediu desculpas e agradeceu muito, mas é que ela queria conhecer o pessoal e tal, então é interessante, tá? De qualquer forma, muito obrigada por tudo.
Perfeito, perfeito.
Vou pedir a palavra, então, para não sair aqui, entrei muito e sairia calado. Se não fosse essa última intervenção que me é dada gentilmente pela presidente e pelos pares, o digno membro do Ministério Público conosco também, para agradecer a mensagem de felicitação pelo aniversário. Faz tempo que eu não comemoro mais, mas deveria comemorar, porque, na verdade, também é mais uma barreira vencida, né? Mais uma baliza que a gente conseguiu saltar, né? Um pouquinho mais alta. Agora eu estou no 1,72 m. Então está cada vez mais difícil superar a baliza. Mas a gente está tentando, né? E para isso, a gente só consegue manter-se ativo e produtivo mercê da gentileza, da fidalguia, da inteligência, desse ambiente tão lhanho, tão ameno e, ao mesmo tempo, tão produtivo que eu encontrei aqui na nona turma. Então, aproveito agora a oportunidade para agradecer a todos e cada um dos senhores, de vossas excelências, por isso que me proporcionam aqui na nona turma. Muito obrigado.
Eu também gostaria de agradecer a Secretaria e também parabenizar os colegas, já o fiz pessoalmente, mas renovo. E, felizmente, hoje a sessão é por videoconferência, então não vou correr o risco de transmitir crime para todos. Agradeço e parabenizo a Secretaria pelos esforços. Nós temos uma celeridade muito grande, destacável aqui na terceira sessão, em relação ao cumprimento, ao andamento dos processos em geral. Então, também registro aqui.
Muito obrigado. Ministério Público?
Senhor presidente, eu também me somo às felicitações da secretaria, ao andamento da turma, sempre muito agradável fazer sessão por aqui, e também me somo aos votos de felicitações aos aniversariantes, doutor Davi. Pelo menos nós podemos ter a honra de ouvi-lo no final da sessão. Agradeço, viu?
Ai, ai. Obrigada, gente. Ainda bem que a gente trabalha, mas se diverte, né?
Ah, lógico, é claro.
Que nem a doutora Dal disse, né? Trabalha em silêncio, mas trabalha.
Eu quero só dizer que facilitar a vida para os outros, o caminho, pelo menos, o instrumental, dá prazer para a gente também, apesar do tanto trabalho, né? Que quem conhece sabe que é um bastidorzinho terrível, mas é isso.
Obrigada, gente. Só vê o resultado depois, né?
Mas é isso. Porque, no fundo, nós todos temos que ser facilitadores em todas as posições que a gente está, né? Eu estava ouvindo aqui o plano de trabalho da secretaria. Eu fico feliz, viu, Davi, para você manter a equipe com planos, claro, o mesmo plano, mas sempre ajustado. Parabéns, viu? Porque o plano é o navegador de uma direção para onde é que a gente quer chegar. Sem plano fica difícil.
O Davi Parabéns. Levará a nossa mensagem para toda a equipe, né?
Para toda a equipe, exato. Não é um mero cumprimento formal, registrado em ata, não. Da nossa parte é verdadeiro. Vocês facilitam muito a nossa vida, tá? Apesar do seu estresse, quando a gente não lança... Não, mas tinha que ter alguma coisinha, né? Ué, não pode ser só assim, parabéns, parabéns. Tem que ter a coisinha, né? A pimenta, a cereja, né?
Não, mas eles são 100%. 100%. A gente fala uma vez... Negócio entra no eixo que vai na lancha, né? Então, eles são muito atenciosos, muito competentes, e a gente tem que reconhecer isso. Sem isso, a gente não estaria realmente alcançando os números que a gente está alcançando.
E no prazo, né, Ana?
Porque
tem que publicar o acordo no prazo, tem que assinar no prazo. Aí quando os meninos já chegam, estou demorando que chega, eu falei, Davi, já sei, é assim. Então, a senha eu já sei assim, nem preciso falar, mas tudo bem, é isso. Vai. Tudo bem, gente. Obrigada, presidente, pela maestria aí da condução do trabalho.
Muito obrigado, então, a todos, parabenizando, então, a todos os servidores que contribuem conosco, e toda a equipe, a todos os colegas, e também aos advogados que contribuem, o Ministério Público sempre... contribui para a boa dos trabalhos, então declaro encerrada a sessão, porque não dá mais a tratar, declaro encerrada a sessão às 15h43 horas. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Tchau, boa tarde.
Obrigado, boa tarde, até logo.